A oposição na Venezuela publicou as atas da eleição, provando que o Maduro fraudou a eleição. O Lula deu 72 horas para o Maduro apresentar as atas, o que significa que o Maduro agora vai fraudar e criar novas atas para fingir que ele ganhou. Enquanto isso, Israel matou um líder político do Hamas, mais um ser humano horrível a menos no mundo. O Brasil, aliás, Brasil não, o Lula, vamos separar as coisas. O Lula está querendo desenvolver uma inteligência artificial estatal brasileira soberana. Com BNDES, 23 bilhões de reais de dinheiro público. Ah, isso vai ser lindo. Ah, e eu fui censurado. Vamos lá. Então, primeiro, eu tô meio menos doente agora. Eu não tô mais com febre e tremedeira, que é o que eu tava segunda-feira. Agora eu só tô meio aqui, mas. Fora isso, minha voz tá melhor. Eu tô com mais energia agora, então espero que o vídeo reflita isso. Se não refletir, é culpa do Estado. Mas. Oposição venezuelana, ontem a Corina Machado divulgou no Twitter dela, eles fizeram um site com os resultados da eleição venezuelana. Quer dizer, lá você tem as atas, que é a boleta da urna, então quantos votos cada candidato recebeu. E eles mostraram que, com 81% das atas apuradas, matematicamente acabou o Maduro perdeu. Mesmo que ele ganhasse 100% dos 20% restantes, não fecha a diferença, o Edmundo Gonzalez ganhou. O site ainda está tendo alguns problemas e dificuldades porque ele está sendo atacado pesadamente, tem muitos acessos, mas está aqui. Número de eleitores, número de votantes, participação, então 40% não apareceu para votar, por vários motivos, não sei. 24 mil mesas transmitidas e você consegue ver pelos estados. Vamos escolher aqui aleatoriamente. Você consegue ver os municípios dentro e as paróquias. E aqui levaria para as atas. Levaria, não tá levando agora, porque aparentemente tá tendo alguns problemas do site. Tipo, tem o um resultado geral. Só não tem o print da ata, pelo jeito, porque. Aliás, não, tá aqui. Eles tinham, não tinham resolvido isso ontem. Quando eu vi agora, eu tô vendo pela primeira. Ao vivaço! Eles não, ontem não tava funcionando muito bem, mas tá aqui publicado. As atas, eles conseguiram resolver isso no site. É só pra você saber, eles estão, pelo jeito, programando isso aqui de dentro da embaixada argentina na Venezuela, alguma coisa assim, ou sei lá, não sei qual que é o tamanho do time, mas é um desafio complexo. Tava conversando com uma pessoa que entende disso aqui, o cara falou: cara, tem que ser um ataque, um site que tá pronto pra todo tipo de ataque. Então, estamos aqui, foi difícil de fazer. Mas tem todas as atas publicadas de cada mesa. Você consegue ver aqui, mesa isso, para opa, ata, tá aqui. Então, assim, o Lula pediu as atas para provar que não teve fraude. E está aqui fornecido as atas. E a ata pode ser um pouco confusa. Deixa eu entrar na nerdagem aqui um pouquinho com vocês. Porque lá você tem vários partidos e o partido indica um candidato. Então o candidato indicado pelo PPT é o Maduro. Pelo MEP é o Maduro. É o não sei o que. Então por que isso aqui acontece? Porque como tem esse sistema onde o partido indica um candidato, você tem um incentivo para criar uma porrada de partidos diferentes e todos eles indicarem o mesmo candidato, Maduro, e tem um puta efeito outdoor na cédula de votação. Então por isso que tem um monte de partidos, mas vai, claro, concentrar no PSUV, que é o partido do Maduro. Também você tem um incentivo também, se você é o governo, para criar vários outros partidos aí, jogar um monte de candidatos, para criar várias outras fotos para confundir o eleitorado. Porque você tem um monte de fotos do Maduro, um monte de fotos de um monte de gente, e aí as pessoas têm que encontrar no meio disso. Ah! Tá aqui o cara que eu queria votar. E aí você vê a votação do Edmundo Gonzalez, indicado por três partidos. Então, tá aqui a soma. Você tem que somar isso aqui tudo, é a votação dele. A votação do Maduro é isso aqui, e o resto são candidatos vento aqui no meio, as assinaturas e tudo mais. Então, Lula está aprovado. Acabou. A eleição foi fraudada. O Lula vai condenar? Então. E também tem esse GitHub aqui, que estava disponível, que foi colocado ontem, que também tem todas as atas digitalizadas. Então, acho que para quem é um pouco mais nerdão e quer ver as coisas. Quer ter algum database assim, também tá tudo aqui em outro database independente. E eu achei legal que o cara. Ah, isso aqui foi genial! O cara. Deixa eu dar um contexto pra essa piada. Isso aqui foi uma piadoca de programador. Aparentemente, o Maduro fraudou a parada de um jeito tão cachorro que eles falaram: não, a votação tem que ser 51,2% pro Maduro. Então o que que eles fizeram? Colocaram numa calculadora. Do número de votantes, quantos tem que ser para dar 51,2%? Pau! Daí deu um número lá. E eles colocaram esse número. Então, quando você faz a proporção, né? O Dalson Figueiredo colocou isso aqui. Eu não sei, não foi ele que criou isso, alguém que descobriu isso aqui, que só olhou e falou: peraí. Mas quando você vai ver os números dos votos, eles traduzem para uma precisão de porcentagem na votação exata. E o Dalson aqui comparou com a votação no Brasil, né? Se você vai ver um número assim, tipo 50,9024, um negócio pi, assim, uma porrada de. Lá na Venezuela deu redondinho. Que coisa, né? Eu acho que até legal, foi até legal que o Peter do Ancapsule, ele falou que a votação deu assim, tipo 130 e porrada por cento, porque apareceu vários outros candidatos com 4,6%. E aí ele soltou uma tese que. Cara, se não foi isso, eu sou uma geladeira Brastemp. O Maduro deve ter falado fraude da eleição assim, ó. 51,2 para mim, 44,2 pro Edmundo e 4,6 pros outros. E o imbecil do outro lado falou: é, então é 4,6 para cada um dos outros. E botou tudo. Ficou 130 porrada por cento. Quer dizer, os caras são muito cachorro, bicho. Mas enfim, por causa dessa fraude idiota. Pelo que eu entendi, o cara que fez esse GitHub colocou o um programinha aqui, Maduro Estúpido, que é basicamente um gerador de número aleatório. Que é tipo, ô, seu imbecil! Se você vai pelo menos fraudar isso aqui, tá aqui um gerador de número aleatório para pelo menos criar algum número aleatório aqui depois. Sua mula! Ele colocou aqui, pelo jeito, dois programas diferentes. Ah, eu tive que mandar isso aqui pro amigo meu para conferir se era isso aqui mesmo, mas é isso aqui. Então, está aprovado. Venezuela fraudou. Alguém comentou no meu vídeo ontem e falou: Rafael, coloca a sua vaquinha mais cedo no vídeo. Tá bom, dá. Para quem não sabe, eu estou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo pelo Partido Novo. Tá aqui a minha vaquinha para quem quiser ajudar. Para quem tá olhando preocupado para esse negócio aqui, falando: caramba, cara, a gente não pode deixar o negócio cair na mão dos socialistas mesmo, né? Porque depois para voltar é complicado. Pois é. Estamos aqui e estou agora em segunda maior vaquinha do Brasil, a maior vaquinha de São Paulo. Aliás, deixa eu dar uma atualizada. Bati 57? 57! Ao vivaço. Segunda maior vaquinha do Brasil. A doação média acho que está em torno de R$ 100, mais ou menos, um pouquinho acima, 110. Então, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que está ajudando. Inclusive, para quem quer ajudar ainda mais na campanha, seja você estando em São Paulo ou pelo resto do Brasil, eu precisarei de voluntários aqui para quando a gente for para a batalha de fazer isso aqui. Eu preciso de gente para ajudar a fazer as coisas, de levar material, de distribuir, de: ah, eu quero ter material aqui para. Passar para meus conhecidos, tal, tal, tal. A gente vai precisar desses contatos. Quem quiser ajudar, quem quiser fazer isso aqui acontecer, quem quiser botar um libertário lá dentro, mano, nós precisamos da colaboração de vocês. Então, eu estou coletando voluntários agora. Ou também, ah, quero apresentar para pessoas, quero, isso aqui, quero trazer aqui, quero ter uma conversa, quero. Cara, se você de alguma forma conhece um monte de gente, quer colaborar, quer ajudar a entregar panfleto, não sei o quê, cara, o que for. Que ela tá tocando bongô pra ajudar o pessoal, assim, pra dar uma motivada, pode ser. Ok? Preencha o formulário que tá aqui na descrição e também vai estar pinado aqui nos comentários também pra você encontrar mais fácil. A minha equipe vai contatar você e vamos trabalhar. Voltando ao Lula, e às eleições da Venezuela, a mídia inteira tá batendo, cara. Quer dizer, a mídia inteira não, vai. Volta. Boa parte da mídia brasileira está batendo. Porque, assim, claro, você tem os asno da Globo News dizendo que o Maduro, na verdade, nunca foi de esquerda. Nunca foi de esquerda. Teve o um imbecil lá da Globo News que falou isso. O tapado do Guga Chakra também falou. Tava com isso aqui até, né? O tapado do Guga Chakra foi lá e falou que. Não sabe por que o PT tem esse fascínio com o regime Maduro, que nem é um regime de esquerda. Imbecil funcional falando umas nulidades dessas, e tem parte da mídia, é claro, aplaudindo e tudo mais, mas assim, o centro da mídia. Pô, devia ter feito isso aqui, né? Vamos simplificar pra gente? Não, não é o proxy, ô, Rafael. Eita, não, isso a gente faz ao vivo, não tem problema. Já estão rodando matérias batendo no Lula, tipo, cara, Lula, pff, Você vê a mídia puta na cara, tipo, você vê que os caras estão quase falando: Lula, porra, eu não votei em você pra você ir lá e apoiar um ditador, caramba. É, faz o L aí agora, bobão. O que você achou que ia acontecer, pô? O cara tem um histórico na vida inteira de apoiar qualquer ditador que passa na frente dele, ele lambe o cara de cima a baixo. Não importa se o cara é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, desde que o cara seja ditador, vagabundo, corrupto, o Lula vai lá e lambe o cara. Aí eles acharam que ele não ia lamber o Maduro. É 100% meme do, mas ela te deu quatro facadas e você voltou com ela? É que eu sou otário, senhor. É 100% esse meme, pô. Mas começou agora uma onda de jornalistas. Lula nunca foi defensor de qualquer democracia. É isso que eu tô falando o tempo todo. O Lula só não é o Maduro por falta de chance. O Boulos só não é o Maduro por falta de chance. A Gleisi só não é o Maduro porque é falta de chance. Se colocasse eles lá, eles iam fazer igual. E agora um monte de jornalistas estão batendo nisso. E o Lula está perdendo apoio de parte da mídia. Parabéns. Eu achei que ele não ia conseguir fazer isso, mas assim, é de uma estupidez. É brilhante, cara. Sabe, você não consegue fazer uma burrice dessas aqui espontaneamente. Você tem que estudar para ser idiota desse tanto aqui. Críticas atrás de críticas do Lula por não condenar o Maduro. Claro, alguns idiotas, né? Até colocar os dois idiotas junto já. Eu queria entender o que aconteceu na cabeça da Globo News, mas enfim. E óbvio, 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 óbvio. PT tá tomando ferro pra caramba nisso. Muitas pessoas estão se revoltando com o PT por causa disso, estão percebendo a realidade. E tá dando briga. Então, aliados de Lula, vulgo petistas, veem erro e munição para bolsonaristas, para bolsonaristas. Ai, ai, ai. Todo mundo que é contra o Lula é um bolsonarista. Muito bom. Tinha que ser Andréa Sadi, né? Tinha que ser o pessoal da Globo News, cara. E munição para bolsonaristas em nota do PT que reconhece. Tá dando briga dentro do PT. Então, assim, tem uma ala do PT que tá apoiando de fato Maduro, e outra ala falando assim: pô, mas não precisa falar abertamente, ô seus imbecil. A gente ficou disfarçando todo esse tempo, vocês vão lá escancaram. Tá enganada aí, pô. Integrante do Planalto considera documento desnecessário. Note, não é errado, não é imoral, não é antidemocrático. Não precisava, né? Assim, tudo bem a gente apoiar ditadura, golpe, fraude eleitoral, né? Perseguição, prisão de oposição, matar opositor e tudo mais. Mas não precisa também ficar falando, né, galera? Pô! Isso é a natureza do PT, cara. Mas enfim. Notícia principal, opa, antes da gente ir pra cá, notícia principal é que o Lula deu 72 horas pro Maduro apresentar as atas, pra ele demonstrar que. Ele demonstrar que de fato ele ganhou a eleição, ele só precisa mostrar as boletas, o que é idiota, não faz o menor sentido, porque as boletas estão aqui. A gente consegue ver todas elas, é só ir consultar aqui, Lula. Bota a equipe pra dar uma olhadinha aqui assim aleatoriamente e tal. Acho que dá para fazer por amostragem assim, vocês podem ver que é isso aí mesmo, galera. Acabou, sabe? Mas o que que vai acontecer? O que vai acontecer nesse. Puta, essa ata aqui é da Austrália, cara. Tem alguma coisa errada. Mas. Tá de ponta cabeça mesmo. Acho que os caras fizeram erro de. Ai, ai, se fazer as coisas com pressa dá nisso aqui. Mas. Tá tendo uma cobrança. Vou deixar na minha vaquinha. Tá tendo uma cobrança do Lula. Não, não é disso que eu tava falando. Volta. Ah, me distraí nata de ponta cabeça. Ah! Ah, o Lula tá tendo essa cobrança de atas, mas ele deu 72 horas. Só que se o Maduro sabe que ele ganhou com 51% perfeitamente, como ele alega aqui, ele deveria ter as atas, né? Deveria estar tudo pronto, deveria estar tudo feito. Para que que ele precisa de 72 horas? Então, o que que o Maduro certamente está fazendo agora? Criando novas atas. Então, eles têm toda a estrutura de governo na Venezuela pra. Fraudar isso aqui para ter, criar de alguma forma isso aqui, apresentar uma porrada de atas, dizendo que o Maduro ganhou em cada lugar e pronto. Então o Lula tá deixando ter tempo pro Maduro fraudar de volta e ter alguma alegação de defesa. É isso. Ele simplesmente está criando, como vários jornalistas apontaram, criando um espaço ali para ter uma defesa razoável. uma tentativa de escapatória para se criar uma narrativa de que não, Maduro ganhou mesmo na honestidade. Mas enquanto isso, as forças armadas e forças policiais estão desertando o Maduro. E eu já falei previamente, vale, precisa repetir isso para a pessoa entender. Maduro cai quando as forças de segurança e as forças militares desistirem de apoiar ele. Falaram, quer saber, vai te catar aí. Eu não vou tancar isso aqui, vai te ferrar. E tem indícios disso acontecendo. E, inclusive, isso pode levar o Maduro a desligar a internet na Venezuela, desliga a luz, derruba tudo e daí não tem mais informação correndo. Mas estão correndo vídeos assim, e depois vi até uma notinha aqui, canalha, assim, né? Ah, não, mas é esses dois caras que eles falaram, não, nós somos capitães do exército e estamos conclamando as forças armadas, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí vem a notinha, não, mas é que eles não são membros ativos, não sei o que, ele foi preso e torturado, mas ele está fora da Venezuela. Foda-se! Cara, foi um comandante de forças armadas e talvez justamente por estar fora da Venezuela, se sente seguro de fazer um vídeo botando a cara, nome, patente. Ele, ah, não, mas é que ele foi preso e torturado. Ele se sente confortável de fazer esse vídeo dele. Eles se sentem de fazer esse vídeo chamando as forças de segurança, os soldados, a falar, cara, vamos ficar do lado certo, velho. Para de defender esse arrombado aí. Entendeu? Tá acontecendo. Teve esse outro vídeo aqui também, foi interessante. Tem vários circulando, se eu fosse cobrir todos é exaustivo, mas de a população tomando conta de um posto policial na Venezuela. Então, tomaram conta, desarmaram a polícia, pegaram os equipamentos e falaram: ó, senta aí, fica quieto que nós vamos voltar a democracia nesse lugar, depois você volta. E agora a briga, agora o embate é deslegitimar Maduro publicamente com isso aqui e convencendo as forças armadas, as forças de segurança, falar, cara, atirem nós não, cara, vamos. Deu, deu, deu. E a pressão internacional para ir abafando Maduro e isolando tudo e conseguir fazer a virada. E esse vídeo aqui apareceu, e esse vídeo aqui de 2017, originalmente quando eu vi ele, eu achei que ele era 2024, de agora, mas olha, 2017, mas de qualquer forma, cara, ele é muito bom, cara. Isso aqui é a Corina, em 2017, indo pra cima da PM venezuelana. Os caras são
para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. Ustedes lo saben. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien?
Você pode, sabe, não tô dizendo que ela é libertária, não sei, não interessa. Pra você fazer isso aqui, cara, você tem que ser feito diferente, cara. Você tem que ter vindo de uma fibra diferente de ser humano, pra ter o peito de fazer isso aqui. E é o conflito que tá acontecendo lá agora, enquanto isso, o PT e o Lula apoiando a ditadura. Mas em outras notícias, Israel matou um dos chefes do Hamas, o chefe político do Hamas, o Ismail Haniyeh. Aí agora, inclusive, vi um meme que antes era o Ismail Haniyeh, agora é o Wasmail Haniyeh. Matou o cara no Irã. Ele foi para a posse do novo presidente do Irã, que morreu numa queda de helicóptero. E a galera até falou, pô, será que foi o Mossad? Não, né? Deu pá no helicóptero, ele tacou numa montanha sem querer mesmo, porque tava voltando num nevoeiro lá, o cara fez cagada. Foi direto pro colo chifrudo. Mas aí teve a posse do novo presidente do Irã, e o chefão do Hamas foi lá. E o Alckmin tava lá. O Lula mandou o Alckmin pra posse. O Brasil tá apoiando a Venezuela. O PT e o Lula estão apoiando a Venezuela. Lambendo Maduro. Lambendo Putin. E mandando representante pra posse de um Estado terrorista. E vale lembrar, o Irã manda prender, espancar e estuprar mulheres por não usar o véu corretamente. É isso aqui que a gente tá aliando. É com isso aqui que nós estamos no BRICS. Mandou o Alckmin lá. O que que você fez na tua vida, Alckmin? Porra, cara. Sabe, eu sei que você ficou doído que você perdeu a eleição em 2018, mas vai aposentar, vai jogar bocha, vai jogar sinuca. Cuida da tua família, vai jogar xadrez, pô. Entendeu? Foi ser vice do Lula para aí ser poste representante em posse de Estado terrorista. Que você fez da tua vida, Alckmin? Caramba, velho. Vai fazer um implante de cabelo, pô. Tinha nada melhor para fazer, não. Foi em posse, falando a posse do Irã, do presidente do Irã, e lá estava o chefe do Hamas, que agora saiu essa foto. Parabéns. O chefe do Hamas estava lá com sua segurança, e ao que tudo dá a entender, Israel tá com um míssil dentro do quarto do cara e ele foi de Ferrari pro colo do chifrudo. Isso me lembra de uma coisa que o Rothbard falava. Eu falava, cara, não é bizarro que assim estados tenham essa coisa, políticos tenham essa coisa de não atacar os líderes políticos? Quer dizer, Israel faz. Mas na lei internacional, no acordo entre países, tem essa coisa de assim, não, se nós vamos à guerra, nós vamos com soldados. Então você manda os seus, eu mando os meus, eles se matam ali, mas a gente não vai assassinar, não vai atacar os líderes políticos. Nós vamos separar isso. Por quê? Porque esses líderes políticos que mandam na parada não querem estabelecer um precedente onde eles são alvos. Então é um negócio bem máfia mesmo. Se eu atacar os outros líderes, eu posso ser atacado. Como eu não quero ser, eu não ataco eles. Então a gente manda o povo lá para se fuder. Tem dois tipos de problema, o meu e dos outros. Então a gente manda o povo lá. Azar. Que nem esse covarde de merda aqui do Hamas, que é um bilionário, que ficava viajando entre o Catar e vários outros lugares, todo bonitinho, enquanto todo mundo caça lá se fudendo em Gaza, miserável, porque esse pulha fica defendendo o Hamas. É isso que eles fazem. Então, assim, é curioso que estados tenham essa coisa assim de não atacar os líderes, quando na verdade isso que é a coisa mais certa de se fazer. Quer dizer, o cara que tá organizando, sim, bomba nele. Vamos, das tropas lá, cara, vamos ver a guerra na Rússia agora. Bomba no Putin, pô. Isso aí é legítima defesa, tipo, isso aí é libertário. O cara é um agressor, o cara é um ditador, o cara está usando todas as forças possíveis para matar a gente. Apagar o cara é legítima defesa. Por que a gente não pode fazer isso, mas fica atacando soldados? Ah, mas os soldados da Rússia estão lá. Cara, tem gente recrutada, tem gente que foi preso, detento, mandado pra lá, tem gente que não tá entendendo nada. Entendeu? Você não pode imaginar que os soldados que estão ali na trincheira, de fato se ferrando, concordam com aquele troço ali. Eles muitas vezes não têm nada a ver com isso. Eles muitas vezes têm muitas mais coisas em comum entre eles, os soldados nas duas trincheiras, uma oposta à outra, do que eles têm em comum com seus líderes lá em cima. Isso desde lá na Primeira Guerra Mundial, quando teve aquele caso lá do jogo de Natal, que no Natal do primeiro ano, os soldados saíram das trincheiras, fizeram a ceia junto e jogaram bola. Eles têm muito mais a ver um com o outro que eles têm a ver com os líderes desses países líderes. É. Mas aí a gente fica, estados ficam mandando o povo para se matar, ao invés de atacar de fato quem tá organizando os negócios. Mas é porque para você ver a natureza do Estado como um bando de canalha mesmo. Então não vai fazer falta nenhuma. Mas é curioso que se você for ver a Globo News noticiando isso, ou alguns jornalistas, parece que eles estão tristes, assim, isso que nós. Não, teve até o Noblar chamou o Ismail de moderado. Falou, não, ele era considerado um moderado. Não, assim, tá bom que ele é líder de uma organização terrorista que defende o extermínio dos judeus e do Israel, e, né, e organizou, né, um atentado terrorista que matou mais de 1.000 pessoas e tudo mais, e agradeceu e ficou feliz quando isso tem vídeo e tudo mais. Mas ele é um moderado, poxa, sabe? Vamos separar as coisas. Aí depois a imprensa brasileira reclama que. Ah, se fuder. Mas o fato é que esse negócio todo, ok? O golpe na Venezuela, a fraude e tudo mais, Israel assassinar o Ismail Haniyeh, é tudo uma cortina de fumaça. É tudo para distrair você das grandes vitórias do governo Lula. E tudo isso aqui aconteceu como uma conspiração internacional para esconder de você, para que você não saiba o bem que o Lula tá fazendo para você, que é sancionar o Dia Nacional do Funk. Foi sancionado hoje de manhã. Ou ontem de noite, eu acho. Vamos ter a sétima conferência de escola austríaca aqui em São Paulo, dia 9 de agosto. Links e ingressos estarão ali na descrição. Vou divulgar isso mais agora que tá chegando perto. Eu divulguei um pouco lá antes, mas pouca gente entrou, porque brasileiro deixa tudo pra última hora, então vou divulgar na última hora mesmo, porque fazer o quê? E pra encerrar, o Elon Musk tá dando ré em foguete. A Venezuela tá derrubando o ditador. A Argentina elege um libertário. Javier Milei começa a fazer uma puta reforma no país. E o Brasil está querendo criar, Lula está querendo criar, com bilhões de reais de dinheiro público, uma inteligência artificial estatal do Ministério da Ciência e Tecnologia, comandado pela presidente do Partido Comunista do Brasil, que vai usar esse dinheiro com o BNDES para, usando a DataPrev, uma estatal, criar uma cloud soberana brasileira. Puta que o pariu. Eu me demito. Por esse vídeo é isso. Chega.